Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano.
Boa tarde, Wagner, a você, a Felipe, a todos do estúdio e a quem nos acompanha.
Professor Juliano, a gente tem acompanhado essa disputa no governo federal entre executivo e legislativo em torno do destino de alguns bilhões de reais do orçamento. De um lado, está o presidente da República, que vetou o uso de 30 bilhões de reais por parte do Congresso Nacional, o chamado orçamento impositivo. Do outro, estão deputados e senadores que podem derrubar esse veto presidencial. Está marcada para amanhã a votação que deve decidir sobre a derrubada ou não do veto presidencial e, consequentemente, sobre o destino desses 30 bilhões de reais do orçamento da União. Além dessa cifra bilionária, professor Juliano, o que mais está em jogo nessa disputa?
Embora o valor, Wagner, chame a atenção pelo montante, né? Afinal de contas são 30 bilhões, o que está em disputa mesmo é o poder político decorrente do uso dessa cifra, né, desse montante de dinheiro. O valor, que não é irrelevante, né, muito pelo contrário, ele ilustra bem essa eterna disputa entre poder executivo e poder legislativo. Você, Felipe, os ouvintes sabem que isso não é novidade nenhuma, é até esperado que haja o conflito entre os poderes da República, né, numa relação que a teoria chama de freios e contrapesos, ou seja, para evitar o excesso de um em relação ao outro. A novidade, no caso, é que o peso exercido pelo Legislativo nos últimos anos vem sendo cada vez maior. Né? Vale lembrar aqui que, historicamente, o Executivo é quem dava as cartas, né, na política nacional, com deputados e senadores, indo quase que a reboque do Presidente da República. E ter o controle sobre a distribuição de recursos, né, ou seja, a chamada chave do cofre, acaba se refletindo em ter ou não boa parte do controle do comportamento de deputados e senadores, né, uma vez que é o destino desses recursos que acabam servindo como moeda de troca importante entre executivo e legislativo, né, quando o presidente troca liberação de emendas parlamentares por apoio do Congresso nas votações de seu interesse. Isso é algo que acontece com frequência no parlamento brasileiro, faz parte do jogo, ou seja, trocar recursos por apoio. E aí, quando uma das partes perde ou percebe a possibilidade de perder o controle de parte desses recursos, vislumbra-se também a possibilidade de perder parte do poder político na casa, né? E aí, nos últimos anos, o que é que a gente tem observado? Tem se observado um protagonismo maior do Legislativo na definição dos rumos do país por meio da definição das pautas. Então, o que está em disputa aí é isso. Quer dizer, quem controla mais recursos tem a possibilidade de exercer um maior poder político nessa relação executivo-legislativa. Então, é esperado que haja esse embate, esse conflito, né? Sobretudo em ano eleitoral. Afinal de contas, o destino de 30 bilhões nas mãos de parlamentares pode fazer toda a diferença nas suas bases eleitorais, né? E pode fazer também toda a diferença quando esse recurso fica nas mãos do Executivo, do Presidente da República. É bom ressaltar, Wagner, Felipe e ouvintes, que esses recursos eles não vão para o bolso dos parlamentares, tá bom? Eles se revertem, ou pelo menos espera-se que eles se revertam, em políticas públicas, né? Em obras, por exemplo, em intervenções públicas. Então, o que é que está em disputa? Então, em última instância, é o poder de influenciar politicamente o eleitor por meio da aplicação desses recursos. O parlamento quer ter esse poder e o executivo também quer ter. Então, isso acaba se refletindo em maior ou menor autonomia dos poderes da República, né, nos seus atos. E aí cada um puxa, né, procura puxar a sardinha para o seu lado. Tanto que, quando era deputado, o hoje presidente Jair Bolsonaro defendia uma maior autonomia por parte do Legislativo através do chamado orçamento impositivo. Ou seja, quando era deputado, o presidente, o hoje presidente, ele defendia justamente que o Congresso decidisse os rumos desse recurso. Agora que ele é presidente da República, né, que está do outro lado do balcão, ele se posiciona contra. É esperado, né? Assim como em todas as demais dimensões da vida, Wagner e Felipe, assim também na política, né? Nada como um dia após o outro e uma noite no meio, e as circunstâncias acabam mudando aí o comportamento das pessoas, é o que a gente observa agora.
Agora, professor, o governo também tem na pauta de negociação com o Congresso para este ano alguns itens importantes, como as reformas tributária e administrativa. Esse embate em torno do orçamento pode refletir nas próximas negociações também, professor?
Sim, pode sim se refletir. É importante que o ouvinte visualize o jogo político como a gente, né, que é pesquisador, cientista político, como nós, né, somos treinados a visualizar, ou seja, como um jogo mesmo, né, com várias rodadas, várias partidas, com jogadores ali em campo. E quando os jogadores sabem que haverá outras rodadas, eles espera-se que eles façam determinados cálculos políticos, né? Ou seja, é possível se fazer um cálculo que se visualize uma perda nesse momento agora, pensando ou esperando com a expectativa de um ganho mais à frente. Ou então o inverso, né? Se ganhar algo agora, pensando numa perda, num revés no futuro. Então é preciso que os atores, os jogadores, eles façam escolhas. É assim que acontece numa democracia, isso faz parte do jogo da negociação. Então, a depender da forma como essa negociação envolvendo o orçamento impositivo ocorrer com o Congresso agora, o governo pode sim sofrer consequências no futuro. Não por acaso, o Executivo tem se cercado de militares no primeiro escalão, como a gente já abordou aqui há duas semanas, numa clara tentativa de intimidar seus interlocutores nesse processo de negociação, né? É aguardar para ver os desdobramentos, né, dessa questão relacionada ao orçamento impositivo. Como você bem falou, tem uma votação marcada para amanhã, e comentar aqui, Wagner, as consequências desse processo de negociação.
Professor Juliano, muito obrigado, um abraço, boa tarde e até semana que vem.
Um abraço, Wagner, a você, a Felipe, a todos que nos acompanham. Até a próxima semana, agora, às segundas-feiras, né? Um abraço.